Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos Julián Marías. Julián Marías, grande filósofo espanhol, um dos homens que ajudou muitas gerações de estudantes de filosofia. O Julián Marías, ele morreu com quase 100 anos de idade, um grande filósofo espanhol e um homem polêmico, desde o início da vida dele, muito polêmico. Sabem, o Julián Marías era muito amigo, foi aluno, aliás, do Ortega y Gasset. Eram muito amigos e do Ortega ele herda esse humanismo, herda esse amor ao ser humano, à existência, e a filosofia, então, nem se fala. Né? E assim como Ortega, ele também passou por muitos problemas, não poucos, e teve que lecionar lá do outro lado do mar, nos Estados Unidos, teve por questões tanto da época, né, de uma Espanha conturbada, ele... O Julián Marías era muito próximo de alguns dos principais filósofos da época. Alguns aparecem aqui prefaciando a obra, como o Manuel Morente, o Gaós, né, o grande Javier Zubiri e muitos outros. Bem, há muitos aspectos na filosofia do Julián Marías e ele escreveu muito, muito mesmo. Vocês encontram, se pesquisarem na internet, em domínio público, muita publicação deste filósofo. Mas há um ponto no que este notável colega filósofo escreve que nos diz respeito. E é o que trabalharemos hoje em nosso curso. Lembro a vocês que este livro, um livro bastante volumoso, são quase 500 páginas, estará presente na nossa imersão de estudos aí, final de semana, sexta, sábado, domingo. Tem vários trechos aqui assinalados, muito bonitos, muito importantes. O Julián Marías, ele tinha uma característica. Ele viveu numa época em que a filosofia, o próprio Ortega, né, quando vai estudar depois na Alemanha, a filosofia apresentava uma área muito extensa, árida, uma área muito extensa, de difícil trato, com um formalismo que muito mais do que avançar com seus pressupostos filosóficos fazia recuar uma série de conquistas que gerações a duras penas haviam conseguido. E o Julián Marías é um desses filósofos que vai nos ajudar a desengessar a filosofia. Hoje, um discurso como esse que eu estou fazendo parece tão tranquilo, não é? Você diz, não, mas hoje a filosofia se disseminou, muitos filósofos escrevem em periódicos, em jornais, em revistas, participam de filmes, de publicações das várias ordens. Hoje a filosofia já tem uma linguagem amistosa também, além da linguagem acadêmica. Ela tem isso, entre outras coisas, por conta de filósofos como Julián Marías, que tiveram a coragem, tiveram também o discernimento, porque não é simplesmente uma tradução que eles fizeram. Ele, Ortega e outros, foi uma conversação de grande dificuldade. Há textos e encartes filosóficos que, mesmo que você procure flexibilizar e trazer numa linguagem singela do cotidiano, há dificuldades muito grandes. Não é Ortega, que estudou Kant, por exemplo, sabia desses elementos e de outros. Julián Marías também. Quando surge essa obra, História da Filosofia, o Julián Marías consegue um êxito muito raro, no âmbito da filosofia. Ele consegue que esta obra, História da Filosofia, rapidamente se torne um clássico pelo mundo, traduzido em muitos idiomas, e mostrando estes elementos. Basicamente, o que ele fez foi mostrar que filosofia não é estudo de teorias, biografias, datas, postulados, linguajar herméticos, rígidos. Não. Ele trouxe a filosofia para o âmbito da vida, mostrando como ela pulsa, como ela respira, como ela está inserida na caminhada do cotidiano ao longo do tempo. Notável trabalho, notável. Muitos estudiosos, muitas pessoas que não trilhariam, sequer se aproximariam da filosofia por conta desta obra, História da Filosofia, de Julián Marías, graças a essa obra chegaram até a filosofia, conseguiram conversá-la com outras coisas, com sociologia, com medicina, com política, com economia, com muitas outras áreas de direito. E ainda hoje, nos nossos dias, é um clássico, sem dúvida. Quem não conhece, que está convidado, vocês encontram aí nas plataformas de leitura e em sebos virtuais, vocês conseguem facilmente essa obra, esse clássico da filosofia. Vejam como escreve o Julián Marías. Ele diz: por filosofia, entenderam-se principalmente duas coisas, a ciência e um modo de vida. Vamos repetir? Por filosofia, entenderam-se principalmente duas coisas, uma ciência e um modo de vida. A palavra filósofo englobou em si as duas significações, a do homem que possui um certo saber e a do homem que vive e se comporta de um modo peculiar. Filosofia como ciência e filosofia como modo de vida são duas maneiras de entendê-la, que se alternaram e muitas vezes conviveram. Desde o início, lá na Grécia Antiga, se falou sempre de uma certa vida teórica e, ao mesmo tempo, tudo foi um saber, uma especulação. Mas é necessário compreender aquela filosofia de modo que, na ideia dela, façamos, caibam, ao mesmo tempo, essas duas coisas, uma ciência e um modo de vida. Ambas são, em definitivo, verdadeiras, uma vez que constituíram a própria realidade da filosofia. E só poderá encontrar-se uma plenitude no seu sentido e na razão dessa dualidade na visão total dessa realidade filosófica. É isso que trazemos aqui na História da Filosofia. O Julián Marías diz: olha, filosofia tem toda essa ciência, todos esses estudos, todas essas coisas, mas ele diz que é isso tudo. Quem se aproxima disso se aproxima também em um modo de viver. Olhem as palavras do autor: consiste em viver numa certa ciência, a postura e exige. É uma ciência o que determina o sentido da vida filosófica. Mas o que é esse tipo de ciência? Qual é a índole desse saber que o filósofo tem? Aí ele vai primeiro mostrar como isso é nas várias áreas: matemática, física, história. Ele vai longe nesses elementos. Até que ele, quando depois de tratar da arte e das outras coisas, ele volta para a filosofia e diz: olha, diferente de tudo isso aí que você está acompanhando, ele diz, a filosofia vai te trazer uma certeza radical, que é autônoma. A filosofia justifica a ela mesma, mostra e prova constantemente a sua própria verdade, nutre-se exclusivamente das suas evidências. O filósofo está sempre renovando essas razões dessa sua certeza. Quem disse isso foi seu grande amigo e professor Ortega, que ele cita com carinho em muitos lugares aqui da obra. Bem, então vejam, o Julián Marías diz que aquele que vai pensar, que vai se aproximar de uma filosofia como uma ciência árida, laboratorial, com aqueles filósofos, suas teorias, ele diz, não é assim. Isso é uma parte dela. A outra parte dela, que caminha junto, é que você provavelmente começará a adotar um modo de viver. E isso é filosofia, esse modo de viver. Pode ser uma interpretação que você vai fazer, pode ser uma especulação a respeito do que você estudou, pode ser até um desentendimento sobre isso, mas é esse seu modo de viver é parte desta ciência chamada filosofia. Algo bastante novo para uma época como a dele. Então ele diz, convém que nos detenhamos um momento em alguns pontos culminantes da história, a fim de vermos como se articularam essas interpretações da filosofia, como um saber, como uma forma de viver. Já em Aristóteles, a filosofia é uma ciência rigorosa. A sabedoria, o saber por excelência, a ciência das coisas enquanto são. Lembrem, Aristóteles era um homem extremamente rigoroso, metódico. Talvez o tataravô do próprio Kant, né? Extremamente rigoroso, exato nas suas considerações, sempre procurando a métrica das coisas, né? Esse era o Aristóteles. Então, o Julián Marías diz que lá começa assim. Isso não era só, não pense que Aristóteles tinha isso como uma ciência e para todo o restante da vida ele era completamente diferente. Ele vivia muitas dessas coisas. Muitos consideravam Aristóteles chatíssimo, né? Um homem muito seco, um homem sem nenhum atrativo, né? Baixinho, frágil, aquelas coisas que para um grego da época, imaginem como era entendido. Então ele coloca, mas em Aristóteles a filosofia é uma ciência rigorosa, diz Julián Marías. Todavia, ao falar dos modos de vida, encaixa entre eles como forma exemplar uma vida teorética, que é justamente a vida para o filósofo. Depois de Aristóteles, nas escolas estoicas, epicuristas, etc., que enchem a Grécia, a partir da morte de Alexandre e a seguir todo o Império Romano, a filosofia esvazia-se daquele conteúdo científico e vai se convertendo, cada vez mais, num modo de vida, o do sábio, que é sereno, que é imperturbável, que é o ideal humano para a época. Dentro do cristianismo, com Santo Agostinho, trata-se da contraposição, ainda mais profunda, entre uma vida teorética e uma vida beata. E alguns séculos mais tarde, Tomás de Aquino vai mover-se entre uma ciência teológica e uma ciência filosófica. A dualidade passou da esfera da própria vida para a esfera dos diversos modos de ciência. Observem a dança que o Julián Marías propõe aqui. Enquanto o pensamento humano, enquanto a filosofia vai fazendo sua trajetória, e observem, não em linha reta, esses elementos vão povoando outras partes da vida do ser humano, da humanidade. Era a filosofia que impunha isso? Ou era o que se passava ao redor que chegava à filosofia e ela então procurava fundamentar? As duas coisas, e em alguns casos, nenhuma das duas coisas. Em alguns momentos a filosofia parece que se afastava de tudo isso, e ainda assim, no seu afastamento, constituía um modo de vida. Julián Marías diz, não há como evitar esse modo. Ele prossegue nessa jornada dele, historiográfica, e ele diz, em Descartes, ao começar a época moderna, não se trata já de uma ciência mais, pelo menos simplesmente de uma ciência mais. Talvez antes de uma ciência para a vida. Trata-se de viver de certo modo, sabendo-se aquilo que se faz e, sobretudo, aquilo que se deve fazer. Está tratando, portanto, de uma ética, não é? Aquilo que se faz, aquilo que se deve fazer. Aparece assim a filosofia como um modo de vida que postula uma ciência, mas ao mesmo tempo acumulam-se sobre esta ciência as máximas exigências do rigor intelectual e de certeza absoluta. Não é preciso nem dizer para onde está caminhando, então, aqui, não é? Kant, para lá que está indo, direto. Quando ela chega ao nosso tempo, ela já vem imbuída dessas caminhadas, ela já vem repleta desses elementos. E aí ela se vai conhecer um horizonte muito amplo, de vários caminhos. Será que ela vai deixar de ser essa ciência que Julián Marías coloca? Será que ela, se esparramar dessa forma, ela deixará de ser modos de vida? Vamos ver. No nosso tempo, enquanto Husserl insiste uma vez mais em apresentar a filosofia como ciência estrita, rigorosa, é Durkheim e a vincula essencialmente à vida humana e à história, a ideia da razão vital, que Ortega, ele citando Ortega de novo, torna a pôr de um modo radical o próprio núcleo da questão, estabelecendo uma relação intrínseca e necessária entre o saber radical e a própria vida. Não se deixem perder aqui. Vamos ver isso bem de perto, está bem? Quando, vamos supor que você fale sobre política, economia na nossa época, os psicologismos, sobre tudo o que se passa, etc. Mas que no fundo do seu coração, a síntese disso seja um pessimismo, a síntese que habita você em torno dessas questões seja uma reflexão em aberto, que se faz sempre em forma de sínteses. Se é isso que está habitando você, é esse o seu modo de vida, é isso que você vive, é isso que habita você. Eis porque essa ciência se transforma no modo de vida. Ela vai adotar os nossos paradoxos, as nossas dúvidas, as nossas condições ditas, não ditas. A fundamentação disso na história, como uma ciência, é uma parte fundamental. A outra parte é vida. Por vezes isso se juntará numa única coisa, como em Ortega, mas muitas vezes nós teremos essa junção. Por vezes nós teremos uma aparente ruptura desses elementos. Ainda assim, ciência e modo de vida não se afastarão. Eis como surgem esses elementos na filosofia do Julián Marías. Para isso, ele olha para trás. Ele tenta entender, bom, mas como é que se mudou tudo isso afinal? Isso é de agora? Nós nos tornamos assim agora? Ou há toda uma trajetória que nos diz, não, isso foi uma construção, ainda que não em linha reta, mas foi uma construção. Como será que ele entende? Ele nos diz, ele fala assim, por que é que o homem se pôs a filosofar? E se põe a filosofar? Raras vezes se pôs essa questão de um modo suficiente. Aristóteles abordou de maneira a influir decisivamente em todo o processo posterior da filosofia. Lá no começo da sua metafísica, ele propicia uma resposta a essa pergunta. A natureza de todos os homens é o saber. A razão do desejo de conhecer do homem, em Aristóteles, para ele, é nada menos que a sua própria natureza. E a natureza é a substância de uma coisa, aquilo que realmente consiste nela. Portanto, o homem aparece definido pelo saber. É a sua própria essência o que impele o homem a conhecer. Interessante como surgem essas questões, não é? Aristóteles, ao observar a criatura humana, chega a essa constatação. esse elemento do saber. Claro que os senhores fazem essa leitura via filosofia clínica e já observam várias aproximações e inúmeros afastamentos, de fato. Mas esses filósofos não trabalhavam a clínica, eles trabalham a filosofia que levaria diretamente à filosofia acadêmica, ainda que o Julián Marías faça uma conversação muito amistosa com o cotidiano. Ele praticamente faz o homem do dia a dia, o homem que não está na academia, pensar sobre esses elementos filosóficos. E diz que esse homem já pensa elementos filosóficos, à sua maneira, mas já pensa. Então ele diz, a razão do desejo de conhecer o homem é a natureza, bem, o homem aparece definido pelo saber, é a sua própria essência que impele o homem a conhecer. Tornamos então a encontrar aqui uma implicação mais clara entre o saber e a vida, cujo sentido se irá tornando cada vez mais diáfano e transparente ao longo do texto. Aristóteles diz algo mais além disso. Um pouco mais adiante ele escreve, os homens começaram e começam a filosofar pelo assombro. Assombraram-se primeiro pelas coisas estranhas que tinham mais à mão e a seguir, ao avançarem pouco a pouco pelas coisas mais graves, como os movimentos da lua, do sol e dos outros astros, e ainda pela geração de todas as coisas. Temos, pois, como raiz mais concreta do filosofar uma atitude humana que é o assombro. O homem começa por estranhar as coisas, que estão bem próximas. Depois, a totalidade de tudo quanto existe. Em lugar de mover-se entre as coisas, de as utilizar, gozá-las, receá-las, põe-se de fora. Ele estranha as coisas, fazendo assombradamente perguntas a propósito dessas coisas próximas e de todos os dias que lhe aparecem pela frente, sós, isoladas em si mesmas, a respeito das quais ele fica perguntando, o que é isso? Neste momento, começa a filosofia. Hoje, vários autores revisionistas, quando fazem essas mesmas considerações e recuam e vão até a Grécia, alguns já tomam isso como um segundo, um terceiro ato filosófico, não como o primeiro, o do assombrar-se com as coisas e colocar assim, porque isso, o assombrar-se, começar a interrogar e dissociar-se do ambiente, para muitos já é um segundo, um terceiro ato. O primeiro poderia ser um percepcionar com as coisas. E essas coisas podem ser coisas dentro de nós. Um outro pode ser emocionar-se no mundo, com o mundo. E para outros, alguns, por exemplo, que vão estudar a clínica, a filosofia clínica, talvez considerem que o início da filosofia não possa ser dito dessa forma como historicamente a vemos, mas de uma outra sorte. Para alguns, a filosofia parece que começa com a própria vida. Ela não tem ainda palavras, mas ela já tem vários elementos proprioceptivos, várias sensações. Curioso, não é? Falar em sensações filosóficas. Por que não? Cada vez mais sabemos que muitos dos pensamentos, muitos dos conceitos estão imbricados, estão fortemente indexados às sensações, às emoções. Por vezes, as emoções constituem a maior parte de certos conceitos, certos elementos da malha intelectiva. Essa primogenitura depende de muitos estudos e muitas vezes sequer é relevante. Por vezes, na clínica aparece como um elemento relevante, então vamos pesquisar, somos pesquisadores desses elementos, não é? Então ele aprofunda esses elementos todos e diz, é uma atitude humana, completamente nova então, a que se vai se dar o nome de teorética, por oposição à atitude mítica. O novo método humano surge um dia lá na Grécia, pela primeira vez na história, e desde então há algo de radicalmente novo no mundo, que torna possível a filosofia. Para o homem mítico, as coisas são poderes, propícios ou daninhos, com que vive e que utiliza, ou daquilo que foge. É a atitude anterior à Grécia, e aquela que os povos, onde não penetrou o genial impulso helênico, continuam a compartilhar. A consciência teorética, em contrapartida, vê coisas no que antes eram poderes. Essa é a grande descoberta das coisas tão profundas que até hoje nos dá trabalho ver que efetivamente isso vai constituir uma descoberta, ou pensar que isso poderia ter acontecido de um outro modo. Para isso, temos de lançar mãos de modos que se limitam a conservar uma remota analogia com a atitude mítica, mas que diferem da nossa atitude europeia. Por exemplo, a consciência infantil, a atitude do menino que se encontra num mundo pleno de poderes ou personagens benignos ou hostis, mas não de coisas, num sentido rigoroso. Na atitude teorética, o homem, ao invés de estar entre as coisas, está perante elas, estranhando-as. Então, as coisas adquirem uma significação por si sós, que antes não tinham. Aparecem como algo que existe por si, à parte do homem, e com uma consistência determinada, umas propriedades, algo seu, que lhes é próprio. Surgem, então, as coisas como realidades que são, que têm um conteúdo peculiar. E é unicamente nesse sentido que se pode falar de verdade, falsidade. O homem mítico move-se fora desse âmbito, só como algo, e é que as coisas podem ser verdadeiras ou falsas. A forma mais antiga desse despertar das coisas para a sua verdade é o assombro. Eis a raiz da filosofia. Senhores, estamos conversando com um dos mais importantes filósofos europeus, um filósofo que ensinou gerações a filosofar. Os senhores observaram o que ele acaba de pontuar, que quando há este elemento do assombro, o ser humano se coloca para fora e diz: lá está o mar, lá está a montanha, lá está o céu, vou estudá-los. Quais as características lá do céu, lá do mar, lá da montanha? Vou estudar. Eis, a partir desse assombro, a filosofia. O homem que estava então mergulhado em tudo isso, a tal ponto de não saber distinguir muitas vezes onde é montanha e onde é o ser humano, onde fica? O que este modo que se inaugura com a tradição filosófica fez com relação à caminhada da trajetória humana até os nossos dias? Não poderia ter sido diferente? Não poderia o homem fazer essa avaliação de uma outra forma? Sim, isso poderia. Poderia haver qualquer outro elemento. O filósofo nos diz que essa forma constituiu, via assombro, via elementos de interpretação desta forma, o próprio constituir da filosofia, que chegaria em grande parte aos nossos dias. Bem, como filósofos clínicos, muitas coisas aqui nós temos a observar, não é? Muitos são aqueles que possuem esse pensamento fortemente, marcadamente aristotélico, ou pós-aristotélico, das suas derivações. Hoje, muitos pesquisadores, pensadores, aprofundaram e levaram a limites importantes essas diferenciações. Nós vemos isso no consultório, não vemos? Você vê pessoas que dizem para vocês que parece que elas são como criaturas sem corpos, puro pensamento, parece, voando nesse mundo, nesse planeta, nessa sociedade, fazendo parte de uma máquina que parece incontrolável para eles, e que eles precisam conversar com essa máquina para poderem viver, essa máquina social, essa máquina mundo. Outros não pensam assim, não sentem assim, não são assim. Fazem uma grande parte ainda daquele pensamento mítico e, curiosamente, mítico traço filosófico, num paradoxo que para eles é facilmente encaminhado pelas questões da vida. Por exemplo, não se sentem apartados. Quando você diz para eles, a sua casa é muito bonita, o seu jardim é muito bonito, você poderia ter uma autoestima melhor, já que tem um jardim, uma casa assim. A pessoa não vê essa distinção, às vezes, e fica confusa. Você, ao falar da casa e do jardim, você está falando, às vezes, da própria pessoa. Ela tem um pensamento, entre aspas, e aqui precisamos elaborar várias questões a respeito, mas apenas como ilustração, mítico-filosófico. Estão mescladas num elemento pré-filosófico, pré-aristotélico, pré-socrático, e, no entanto, conseguem fazer as reflexões aristotélicas em torno desses termos. A filosofia que conheceu suas partições neste momento da história da humanidade conhece várias derivações. Derivações as mais diversas. E elas não param aqui. Provavelmente nos próximos anos continuarão abrindo vários campos de entendimento, vários campos de diálogo, vários campos de conversação que vão muito além disso que nós estamos vendo aqui. Quando o Julián Marías faz essa conversação amistosa com uma sociedade numa época e propicia que muitos consigam elaborar e conversar esses elementos, mais uma vez estamos abrindo essas frentes para esses diálogos, para esses conteúdos. A filosofia, em última instância, ela não sai isenta, ela não sai imaculada dessas conversações. Ao se colocar nesse processo de conversação amistoso com o seu cotidiano e com o homem que não tem essa formação acadêmica e filosófica, ela se expõe. E ao se expor nessas conversações, nesses diálogos, há contribuições das mais inocentes, das mais inócuas, até algumas que realmente vão trazer modificações. Ele, então, por exemplo, o cinema, a fotografia, o rádio, não é? Os elementos que vão mesclar arte, ciência, informação, cultura, reflexão, podem constituir parte desses elementos que estamos conversando. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo nosso trabalho, após as valiosas e inestimáveis contribuições dos senhores, só fazem enriquecer o trabalho, eu agradeço, a aula se torna muito mais rica, como vocês podem ver. Bem, aí o Julián Marías retoma o tema e faz a distinção com a qual ele abre o trabalho dele, e que realmente é muito, levou jovens na época a considerar realmente a filosofia se constitui nesse elemento autônomo que o Marías coloca. Autônomo não quer dizer apartado, tem uma identidade própria, está na convivência, mas tem esse aspecto da liberdade que a constitui. O Julián Marías, se você, por exemplo, vamos supor que você vá a um laboratório de ciência, tá? Você chega lá, você vê o pesquisador fazendo os seus tubos de ensaios, etc. Ele diz, bom, isso é ciência, né? E tem a história dessa ciência aí, que são coisas apartadas uma da outra. Aí vai contar como ele chegou aí, como ele fez e tudo mais. Na filosofia, não é assim que isso vai funcionar. Porque a própria teoria filosófica já se constitui dentro desse enredo historiográfico, que faz com que a pessoa filosofe. Então, não há mais essa separação. Vejam nas palavras do autor como é que ele coloca. A relação entre a filosofia e a história da filosofia não coincide com a relação entre a ciência e a história da ciência. O que é o motivo de muitos enganos, né? Alguns vão, quando chegam à filosofia, querem fazer uma história da filosofia tal qual lá viram como é que se faz a história da economia, a história da ciência, a história das artes, e é completamente diferente aqui. Ele diz: neste último caso, na história da ciência, há duas coisas distintas, que são a ciência, por um lado, e, por outro lado, aquilo que foi a ciência, isso é, a sua história. São independentes. E a ciência pode conhecer-se, cultivar-se e existir à parte da história daquilo que ela foi. A ciência constrói-se a partir de um objeto e do saber que, no momento, se possui acerca dele. Na filosofia, não é assim, o problema é ela mesma. E, além disso, esse problema põe-se em cada caso segundo a situação histórica e pessoal em que se encontra o filósofo. E esta situação é, por sua vez, determinada em boa medida pela tradição filosófica em que se colocou. Todo o passado filosófico está já incluído em cada ação do filosofar. E, em terceiro lugar, o filósofo tem de tomar em consideração a totalidade do problema filosófico e, portanto, da própria filosofia, de novo. A partir da sua raiz originária, não pode partir de um estado existente de fato e aceitá-lo. Vejam, é muito diferente, não é? É muito diferente. Quer dizer, você, ao filosofar, você já traz junto com a sua filosofia todo esse arcabouço da história da filosofia, traz sua própria historicidade junto, traz a sua dimensão pessoal em tudo isso. Não é um elemento estanque e apartado. O filósofo, ao filosofar e ao construir ideias filosóficas, ele faz como que uma continuação desses elementos que abrangem sua própria história de vida, abrange toda a história da filosofia nas suas incontáveis dimensões. Por isso que ele diz em qual escola, onde se situa o autor ao fazer o filosofar. Estamos muito próximos aqui do que estudamos em filosofia clínica. Dificilmente o filósofo clínico considerará um elemento que surge, não é, que é colocado sem o contexto, sem sua dimensão historiográfica, sem suas raízes categoriais os diálogos aí concernentes em relação a efeito e como poderia ser, não é? Não há como. Ele diz que na ciência não é assim. Na ciência é plausível você fazer cortes. Lembram da estrutura das revoluções científicas, o Thomas Kuhn, como é que ele coloca? Que há aqueles saltos e aquelas rupturas que lá são plausíveis e até compreensíveis, na filosofia já não tem como você fazer aquilo. Você estará dialogando, você estará complementando, você estará indo além. É uma outra forma de fazer suas construções. Ah, daí o Julián Marías prossegue dizendo que na filosofia o problema é ela mesma. Tá? Todo o passado filosófico está já incluído em cada ação do filosofar. O filósofo tem de tomar em consideração a totalidade deste problema e, portanto, da própria filosofia, a partir da sua raiz originária. Tem que começar pelo princípio e, ao mesmo tempo, a partir da situação histórica em que se encontra. São muitas as diferenças, não são? Se você vai até a arte e diz, tenta propor um discurso desse, pode ficar muito complicado para o artista querer endossar isso. Ele vai dizer: não, na arte que eu faço não é necessário isso, não. Na filosofia, sim. Segundo Julián Marías, você filosofa aqui, levando em consideração os problemas do aqui que você precisa enfrentar, mas sem desconsiderar tudo que trouxe você aqui. Principalmente o início lá do que faz você chegar até aqui. É assim um procedimento filosófico, na opinião do filósofo. E ele diz: isto é, a filosofia tem que se pôr a realizar integralmente em cada filósofo, não de qualquer maneira, mas de uma forma insubstituível em cada um. Tal é lhe imposto por toda a filosofia anterior. Portanto, em cada filosofar, insere-se a história inteira da filosofia, e sem esta, não é inteligível, nem, sobretudo, poderia existir. E, ao mesmo tempo, a filosofia não tem mais realidade do que alcança historicamente em cada filósofo. É belíssimo, não é? E em filosofia clínica vocês encontram isso. Basta pegarem lá o caderno A, vocês vão ver de onde nós começamos. Vamos lá para trás, exames categoriais, vamos lá para os gregos, vamos lá para Aristóteles, as categorias depois revisitadas em Kant, ajustadas para o fator da clínica, uma vez que não há como fazer, o propósito deles era outros, né? Era outro. Nosso propósito é um propósito para a clínica. Então, claro que elas são ajustadas, isso está tudo lá no caderno A. A caminhada, Schopenhauer, a escola empírica, a escola empírica inglesa, né? Depois os abstracionismo, todo sensorial, o elemento que vai em direção à Inglaterra, o abstrato em direção à França, Kant, depois da Alemanha, chegando até os nossos dias, com elementos derivativos, linguagem, lógica, epistemologia e os vários outros elementos. Observem como há um encadeamento historiográfico naquilo. Não que nós estejamos presos ao encadeamento historiográfico, ele é uma referência importante. Não é? Quando a pessoa coloca um determinado elemento em clínica, ainda hoje, com as tecnologias de que dispomos, é importante termos esse vislumbre, esses elementos. Nem sempre será assim, vocês sabem, temos atendimentos de urgência, temos situações isoladas, mas até chegarmos lá na matemática de simbólica, esse discurso do Julián Marías, ele é muito válido. Lá na matemática simbólica as coisas são outras, não é? Aí nós podemos, em muitos casos, prescindir dos elementos historiográficos, porque daí já temos elementos de verticalidade, transversalidades, e as complexidades são outras. Mas a história até lá é bastante longa e muito profunda, e essa fundamentação é essencial no fazer filosófico. Ele prossegue dizendo: portanto, em cada filosofar, tem-se a história inteira da filosofia, e sem esta não é inteligível, nem, né? Sobretudo, poderia existir. Ao mesmo tempo, a filosofia não tem mais realidade do que alcança historicamente em cada filósofo. Existe, pois, uma relação inseparável entre filosofia e história da filosofia. A história da filosofia. A filosofia é história e a sua história pertence-lhe essencialmente. Por outro lado, a história da filosofia não é uma mera informação erudita acerca das opiniões dos filósofos, uma vez que é a exposição verdadeira do conteúdo real da filosofia. A história da filosofia é, pois, com todo rigor, filosofia. Do que o filósofo está nos falando aqui? O que seria uma ilustração bastante singela do que ele está propondo aqui? Considerem, está bem? Se você vai tratar, por exemplo, nesse momento, das aparências, você vai fazer um estudo sobre a dimensão da perspectiva na fotografia, é a sua tese de doutoramento. Bem, Os conhecimentos que filósofos trabalharam anteriormente sobre fenomenologia, sobre perspectiva e outras coisas, filosofia da arte, vão, de uma maneira direta ou indireta, estar relacionados ao que você está fazendo. A própria aproximação que você faz dos objetos e como você usa a linguagem para isso, o modo de pesquisa e tudo mais, contempla todos esses elementos. Ou seja, filosofia já é em si história da filosofia. Lembre, não no sentido de você estar preso a isso, mas uma referência importante a como você chegou onde você está. E ele prossegue dizendo: a filosofia não se esgota em nenhum dos seus sistemas, uma vez que consiste na história efetiva de todos eles. E, por sua vez, nenhum sistema pode existir sozinho, dado que necessita e engloba todos os anteriores. Mais ainda, cada sistema só alcança a plenitude de sua realidade na sua verdade fora de si mesmo, nos sistemas que terão de suceder-lhe. Isso, o que ele está colocando é que a filosofia é uma licença poética que eu vou usar, está bem? Viva. Ela não está parada, pregada na parede, ela está se movendo. E esse mover-se dela não é um mover teórico, é um mover de vida. É enquanto você respira, você admira algo, você mudou uma ideia, você acrescentou, juntou, recuou em um pressuposto, avançou em outro. Dentro disso, algumas coisas você preferiu conservar. Eis o modo que ele diz, um modo de viver filosófico. É muito bonito o pensamento do Julián Marías e muito atual, né? Ele diz: todo filosofar parte da totalidade do passado e projeta-se para um futuro, pondo em marcha a história da filosofia. Dito em poucas palavras, o que se pretende significar quando se afirma que a filosofia é história? Isso não significa que não interesse a verdade da filosofia, que se considere essa simplesmente como um fenômeno histórico ao qual seja indiferente ser verdadeiro ou falso. Todo sistema filosófico tem a pretensão da verdade. Por outro lado, é evidente o antagonismo entre os sistemas, que estão muito longe de uma coincidência. Esse antagonismo não quer dizer incompatibilidade total. Nenhum sistema pode pretender uma validade absoluta e exclusiva, porque nenhum esgota a realidade. E é falso na medida em que cada um deles se afirma como único. Cada sistema filosófico aprende uma porção da realidade, justamente a realidade que é acessível desde o seu ponto de vista ou perspectiva. Eis um cuidado permanente em filosofia clínica, hein, pessoal? Muito importante, não é? Muito importante. E a gente conversa muito sobre esses elementos, né? Em filosofia clínica é natural e usual que o estudante, de acordo com a escola de onde ele vem, do que ele aprendeu, coloque certas premissas. Por exemplo, alguns acham que quando você inicia a clínica, você precisa perguntar para a pessoa: por que isso? Qual a razão daquilo? Não é? Achando que com isso você vai chegar à raiz do problema. Isso, infelizmente, inviabiliza a clínica. Eu passo, porque eu estou partindo de um pressuposto que a pessoa funciona por elementos de causa, efeito, e que as próprias vivências delas estão atreladas a isso. Tem pessoas que não têm nada a ver com isso. Elas têm uma vivência, uma construção existencial mais propícia a uma arte, por exemplo, a um impressionismo. Então, tais pessoas, você vai perguntar qual a razão disso, ela vai dizer: não sei, não sei se tem razão não. E o filósofo vai dizer: tudo tem uma razão de ser, você tem que ver qual é a razão de ser disso. A pessoa diz: o senhor, que é filósofo, está dizendo que tudo tem uma razão. Isso é filosofia ou isso é um dogma? Porque algumas coisas podem não ter razão de ser. Muito importante que em clínica você mantenha esse horizonte aberto, sabendo que algumas pessoas terão uma concepção lógica da vida, algumas pessoas terão uma concepção ética da vida, algumas pessoas epistemológicas, algumas pessoas afetivas, algumas pessoas uma mistura de tudo isso, algumas pessoas uma leitura metafísica da existência, algumas pessoas um forte alicerce religioso, e aí vai. Se nós já nos aproximamos dizendo é isso, é aquilo, cadê a filosofia? Não existe mais. Não é por isso que ele coloca que nenhum desses sistemas vai esgotar. Nós temos uma abertura aí para as coisas, não é? Cada um vai ver uma parte, uma coisa, uma consideração, um postulado muito interessante. E ele diz: o ponto de vista de cada filósofo está condicionado pela situação histórica que ele vive. E por isso, cada sistema, se for fiel à sua perspectiva, tem de incluir todos esses anteriores como um ingrediente de sua própria situação. Por isso, as diversas filosofias verdadeiras não são intermutáveis, uma vez que se encontram determinadas rigorosamente pela sua inserção na história humana. A própria filosofia clínica tem muito a ver com o que o filósofo está expondo. É muito provável que filósofos clínicos, em um futuro próximo, tenham recursos que, para nós, neste momento histórico, com todos os recursos anteriores que nos chegam, não temos. Por exemplo, é muito provável que, no futuro próximo, com o desenvolvimento das linguagens, das metalinguagens, você possa tirar uma historicidade em questão de minutos, acessá-la em questão de minutos, segundos talvez, né? Em linguagens instantâneas, em linguagens imagéticas muito rápidas, que hoje para nós são inalcançáveis neste momento. E isso eles farão com base no que nós construímos, com base em outras coisas e, portanto, nessa jornada que o filósofo aqui coloca. Hoje o discurso dele é muito amistoso, muito acessível a muitos filósofos. Na época em que ele escreveu, não foi bem assim. Ele encontrou muitos problemas a partir dessas concepções. Esta é uma das obras que trabalharemos no nossa imersão do final de semana. Eu convido a leitura dela, muito bonita. Um pequeno clássico para a nossa época, para os estudantes de filosofia. E a intenção dele foi exatamente essa, para estudantes de filosofia, para aquele que quer uma aproximação, uma compreensão para depois sim esquadrinhar o grande e praticamente infinito horizonte desta linda área. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que estudamos hoje aqui.